Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Hello!
Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia.
Press start to play!
Hoje eu tenho o prazer de conversar com um especialista, o maior especialista do Brasil, num assunto super importante para todo empreendedor ou empreendedora e talvez seja o maior motivo de sucesso e fracasso das empresas. A gente vai falar sobre vendas, mais especificamente sobre vendas B2B, vendas para outras empresas. E ninguém melhor para dar essa aula para a gente do que o meu convidado de hoje, Thiago Reis. O Thiago é CEO da Growth Machine, é referência em conteúdo de alta qualidade sobre vendas e growth nas redes, principalmente Instagram e LinkedIn, e é por lá que ele conta os bastidores de como fecha dezenas de projetos com algumas grandes marcas como Estadão, Rappi, Uber, Vetex, Conta Azul, enfim, vários nomes conhecidos, e ensina como construir uma estratégia de venda efetiva. O Thiago, como eu falei, é o maior especialista em vendas B2B do Brasil e hoje ele está aqui com a gente para compartilhar um pouco dos seus sucessos e fracassos, melhores dicas e conselhos e histórias mais inusitadas sobre vendas e growth. Thiago, valeu por topar esse papo aqui no Decode. Faltou alguma coisa de eu falar sobre você nessa introdução que você queira mencionar?
Não, que isso, tá ótimo, cara. Pô, obrigado demais pelo convite, prazer enorme participar junto com vocês. Eu acredito muito nessa mídia, no podcast, apesar da Growth ainda não ter o seu podcast, a gente está doidinho para montar e tenho sido convidado. Eu acho que esse é o terceiro podcast que eu participo essa semana, então você vê que realmente é uma tendência, né? E estou hiper empolgado aí para a gente bater esse papo, amigo. Obrigado demais pelo convite, cara.
É legal você tá falando isso. Uma informação interessante sobre o podcast, eu comecei no começo da pandemia, acho que está na primeira semana da pandemia, e a gente está no momento de baixa dos podcasts em relação a número de ouvidas, porque as pessoas ouviam muito podcast no trânsito para o trabalho e na academia, né? Duas coisas que elas pararam de fazer. Então, conversando com outros colegas aí da podosfera, né? Como a gente costuma dizer, chegou a cair metade, às vezes três vezes o número de ouvintes do podcast, mas eu concordo com você, eu acho que é uma tendência aí e assim, está sendo super legal para a gente também os podcasts.
Irado. Não, eu gosto, cara, eu gosto muito de podcast, eu acompanho vários, eu gosto de ouvir na velocidade 1.5, às vezes 2, dependendo de quem é a pessoa na outra ponta, e é uma excelente fonte de aprendizado, cara. Eu continuo ouvindo o mesmo volume, né? Eu moro, você é do Rio também, né? Eu moro no Alto da Boa Vista, então ali é uma região bem, né, pouco populosa, e eu corro dia sim, dia não, e aí, eu não consigo fazer exercício físico se não for fazendo mais alguma coisa para ocupar o meu cérebro, senão eu acho muito monótono,
tá? É, legal.
Podcast é uma excelente saída para isso.
Eu também acho. Eu comecei a ouvir podcast, cara, por incrível que pareça, quando nasceu meu filho, porque eu tinha que ficar para ele dormir, ele só dormia quando botava ele no carrinho para andar. Então eu ia para a rua andar com ele e botava podcast, e foi quando eu comecei a ouvir mais podcast. Engraçado, né? mas vamos começar suave aqui. Eu estava falando na introdução aqui sobre você, sobre growth, e esse termo vem crescendo bastante aí nos últimos anos, né? Growth hacking, growth hacker e tal. Como é que você conceitua o growth? Qual é a diferença entre growth e o marketing tradicional? Eu entendo muito, quando eu vejo growth, eu relaciono muito mais a tecnologia do que o marketing, né? Mas queria ouvir de você, assim, como é que é essa diferença na prática, né, do growth e do marketing tradicional?
Cara, para mim, assim, sendo puta português bem franco, para mim, growth é o marketing gourmetizado, saca, velho? É uma palavra da moda, uma palavra que tem muita gente, né, gostando e tal, e usando ela como referência, mas, na boa, cara, growth é fazer marketing direito. Entendeu? A única diferença do que o pessoal fala, do growth hacking e tudo mais, que é um marketing mais tecnológico, mais orientado a dados, a gente, né, usa mais informação para tomar decisão e tudo mais. Mas no fundo, cara, era o que o marketing deveria fazer e muitas vezes não faz. Às vezes a gente tem a galera de marketing que está mais ligada no brand e aí fala umas palavras mais bonitas que puta, não está tão focado no resultado. E o growth, a diferença do growth é que ele é 100% orientado a métricas, orientado a experimento, orientado a resultado, que é a maneira certa de fazer marketing, tá? Então, Eu não acho que tem que existir marketing golfers. É uma coisa só. Aí você vai ver uma tendência forte que a gente está vendo no mundo, até das big companies, né? É, deixando de existir a figura do CMO e passando a existir a figura do CGO, do CRO. Então, assim, cada vez mais marketing vai estar orientado a receita, cada vez mais marketing vai estar orientado a resultado, e é o caminho natural, entendeu? Não é que inventamos algo novo, é que esse é o jeito correto de se fazer.
E um outro conceito que eu vejo você falando bastante é o social selling, né? Que é falando um pouco sobre o papel social aí, entrando no Instagram, Facebook, LinkedIn nas vendas. O que é o social selling e como é que você vê o papel dessas redes hoje na tomada de decisão, né? Na hora de alguém decidir comprar alguma coisa e portanto, também na hora de as empresas venderem também pela internet?
O social selling nada mais é do que a gente trabalhar com vendas, né, mas muito preocupado em gerar valor, em ajudar antes de tentar vender, né? Para mim também é, cara, assim, vendas sempre foi isso, né? Sempre foi você ajudar o teu cliente a resolver um problema. E no meio do caminho a gente se perde e tal, e aí surgem, né, buzzwords que a gente passa a explorar mais. Mas, velho, o social selling nada mais é do que você produzir conteúdo de valor para ajudar o teu potencial cliente antes de você cobrar por isso, né? Segundo, você educar o teu mercado, mostrando que existe uma maneira melhor para resolver um determinado problema, né? E terceiro, cara, cultivar relacionamento, manter network, né? Mesmo antes da existência do LinkedIn, mesmo antes da existência do Instagram, já era importante, né, a gente, cara, educar o nosso cliente, compartilhar informação relevante para ele. Não ser apenas aquele vendedor que quer tirar um pedido, e sim ser aquela pessoa que efetivamente quer ajudar o cliente a ter mais resultado, né? Não adianta você fechar uma venda e não manter um relacionamento. Então você tem que manter um relacionamento com o teu cliente, e é isso que no longo prazo vai fazer esse cliente comprar de novo de você, indicar mais e tudo mais. E por último, cara, tudo que você pensa no longo prazo, tudo que você pensa de relacionamento faz você chegar mais longe. Então, para você construir uma relação forte, é longo prazo que vai fazer você ter essa relação forte. Então é fundamental que você tenha essa visão de que é no longo prazo que você vai construir. E o social selling é essa combinação desses três fatores, né? Cara, putz, faz muito sentido. É muito mais fácil você vender para quem te respeita como autoridade, para quem já consome teu conteúdo, para quem, de uma maneira ou de outra, já se sentiu ajudado pelo que você faz. Então, essa é a lógica, entendeu?
Uma outra coisa que eu vejo, tenho visto muito aparecer, tem a ver com o que você está falando, e que eu vejo muitas pessoas assim falando mal, né, com muitas ressalvas, e também muita gente falando super bem, é a tal da fórmula de lançamento. Então, tem até alguns gurus aí nessa área. Você acredita nisso? Funciona? Ou é um ramo do marketing? Ou qual é a tua visão sobre você lançar produtos com a fórmula de lançamento ou sem? Qual é a relação disso com o growth? Queria que você falasse um pouco, problematizasse um pouco essa questão.
Boa. Cara, a fórmula, né, foi um método criado pelo Jeff Walk, né, que é um americano, e basicamente o que ela usa, cara...
Gatilhos, né?
Então, são estratégias de persuasão, né, orientada a vendas, né, usando uma lógica de tráfego e usando todo um modelo e uma estrutura que traz muita conversão, né, traz um volume de conversão mais alto. Só que, assim, o que tem de positivo e o que tem de negativo, né? O positivo é que você consegue fazer um volume de vendas considerável usando esse método num espaço de tempo muito curto. Tá? Então, realmente funciona. Tá? É um método, como qualquer método, né? Se a gente for lá na ciência e analisar o que é um método científico, um método científico é você ser capaz de fazer algo que você sistematiza, controla e é capaz de reproduzir. Né? Isso é um método. Né? Quando a gente olha para a fórmula que o Jeff Walker lançou, muito inspirado, usando muito ali do que o Robert Cialdini, né, que foi o cara que escreveu sobre persuasão e tal, muito bem explicou sobre gatilhos mentais, funciona. Qual que é o ponto negativo da fórmula, né? É que ela é vendida como se fosse algo muito fácil. Assim, cara, ó, é só você pegar aqui, criar uma página, criar um site, e aí você vai fazer três vídeos, você vai fazer um webinar, você vai fazer tal coisa, e com isso você vai ter R$1 milhão de faturamento em 7 dias. Né?
Essa é até a propaganda de um dos principais cursos, né, de 6 em 7.
Pois é. E aí o que acontece? De fato, você consegue ter uma concentração de receita muito grande, orientada principalmente por conta da escassez? Você consegue. Só que, irmão, é 60 dias de trabalho para você fazer esse R$1 milhão em 7 dias, entendeu? Então não é real essa coisa de que, ah, pô, vai ser fácil, vai ser simples, você vai conseguir. Não, velho, não é. Não é real isso. Outra coisa, é a mesma coisa quando a gente fala de prospecção outbound. O pessoal, né, tem lá o Receita Previsível que fala que, pô, o segredo do universo é você fazer o cold call 2.0, que é você criar um fluxo de cadência, mandar alguns e-mails e com isso você vai passar a vender pra caramba. É verdade isso? Não é verdade. O fluxo de cadência te ajuda a vender mais? Te ajuda. Só que se todo mundo passa a usar o mesmo fluxo de cadência, a nossa caixa de entrada fica entupida de e-mails de pessoas dizendo: olá, primeiro nome, gostaria de ajudar a sua variável company. Porra, cara, funciona com os 10 primeiros. Hoje você abre a tua caixa de entrada, tem 4 pessoas diferentes mandando o mesmo e-mail e propondo um milagre, né, para conseguir uma reunião. Velho, não funciona. Então, assim, o que acontece com fórmula? Né? Se a gente olhar o mercado americano, ele é 4 anos na frente do nosso, tem 10 mil vezes mais especialistas do que no Brasil e um volume de receita e transação muito maior do que o que a gente tem aqui. Só que o que acontece com que a galera primeiro negligencia e muita gente ensina, fala assim, né? E eu acho que aí vai muito na linha do teu negócio, né, amigo? Fala assim, cara, ó, esquece o conteúdo, esquece o curso, tá? O negócio é você usar os gatilhos mentais, usar a persuasão, usar a escassez, fazer ancoragem, e com isso você vai vender pra caramba. Não importa, se quiser, vende sem nem ter nada gravado, depois você grava. Cara, balela. Balela, 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 quem faz isso está destruindo o mercado, né? Porque o cara vai, beleza, você vai fazer um volume de faturamento grande em um espaço de tempo, você vai criar uma onda de pessoas que vão te odiar e que vai destruir valor do teu mercado, porque a pessoa que é enganada, ela não vai querer mais comprar e vai ficar com uma raiva muito grande de voltar a consumir qualquer produto semelhante a esse. Então, na verdade, essa pessoa está fazendo mal para o mercado de educação. Mas, assim, o que, que eu penso, cara? Tudo que a gente olha tem um lado positivo e tem um lado negativo, tá? Então, porra, você estudar mais persuasão, você criar um modelo de abordagem mais eficiente, você, tipo assim, você trazer a objeção para o teu discurso, onde você já contorna a objeção, tudo isso te ajuda a fazer mais. Quando você cria uma oferta irresistível, disponível num espaço de tempo mais limitado, cara, independente de você usar o lançamento ou não, você vai vender mais. Então, assim, a combinação desses fatores efetivamente te traz mais resultado. Só que você tem que ser ético, você não pode, porra, mentir, você não pode querer ficar usando macetinho, porque, cara, você não está construindo um relacionamento de longo prazo, você está construindo algo que vai ser destruído no curto prazo, tá? E você tem que pensar, cara, qual que é o teu propósito, né? O que, que você está fazendo de bem para o mundo, né? Pô, só ganhar dinheiro, rapidamente esse negócio acaba. Porque, velho, minimamente aplicando, ganhar dinheiro não é algo difícil, cara. Não é algo... Por mais que, né, porra, estamos numa pandemia e tudo... Velho, não é algo difícil, cara. Se você botar energia e foco em qualquer coisa, você é capaz de fazer dinheiro. Agora, a parada toda é... Eu tô fazendo algo que eu mergulho, eu tô fazendo algo que realmente tá fazendo bem, eu tô fazendo algo que tá levando algo de bom para a sociedade, para a humanidade, tá melhorando algum mercado, eu faria muito essas provocações, né? Então, assim, a gente não usa na Growth a fórmula de lançamento, a gente tem uma adaptação para esse modelo, só que o nosso foco não tá na primeira venda, né? E tipo assim, ninguém ganha dinheiro na primeira venda, gente, independente do mercado, e se o cara ganha dinheiro na primeira venda, ele está deixando dinheiro se ele não está fazendo cross e upsell para frente. Então, todo o foco da Growth Machine é o LTV, não é a primeira venda. Então, a gente, cara, na produção do curso, na produção do conteúdo do que no lançamento, tá? Mas a gente usa gatilhos, a gente usa oferta irresistível, a gente usa vários conceitos que são campeões vindo desse mundo, mas a gente meio que está no caminho do meio, cara. A gente está entre a tecnologia e entre a lógica de lançamento, e com uma visão de propósito, com uma visão de causa muito forte, porque também a gente está num jogo de longo prazo, a gente não está num jogo de curto prazo.
Legal. Agora falando um pouco da diferença B2B e B2C, né? Vocês têm clientes, vocês vendem para o B2B, mas muitos dos seus clientes vendem para o B2C também. Então, eu queria entender como é que você enxerga a diferença da estratégia de vendas no modelo B2B para o modelo B2C, né? Qual é a principal diferença entre vender para empresas e vender para pessoas, principalmente empresas de tecnologia, empresas de software?
Bacana. Cara, quando a gente fala de B2C, a gente está falando de volume maior, né? De uma complexidade maior de segmentação, mesmo sendo possível segmentar, tá? E a gente fala de uma lógica de escala, né? Eu particularmente não gosto muito do B2C, mas não é que eu não gosto do negócio B2C, é que eu não encaro o B2C, eu não tenho a coragem do empreendedor B2C, por mais que o B2C muitas vezes fique maior do que o B2B, tá?
Em geral, os unicórnios são B2C, né, inclusive.
Pois é. O B2C você precisa de muito volume para o negócio funcionar, para o negócio ficar de pé, tá? Você não consegue fazer um B2C de sucesso se você vender pouco, você precisa vender muito, muito mesmo. Até mesmo para a conta fechar, você precisa de mais tempo e normalmente você precisa de mais investimento para conseguir chegar no break-even de um B2C ou chegar no resultado de um B2C. Tá? Então, eu não sou um especialista em B2C, na verdade eu entendo muito pouco de B2C. Pô, tem empresas que são excelentes empresas B2C, tá? Mas é um desafio. É um desafio chegar lá, é possível, mas é um desafio. Tá? Já no B2B, cara, ele tem uma lógica muito mais nicho e encontrar o que a gente chama de product market fit. É o encaixe ali entre a necessidade daquela corporação, daquele potencial cliente, com aquilo que você oferece, com o produto que você vende. Por que eu gosto mais do B2B? Porque você precisa de poucas vendas para conseguir chegar no teu break-even, para conseguir driver o teu crescimento. Um vendedor bom, B2B, normalmente fecha de 6 a 7 vendas por mês, e isso já dá um retorno muito alto, né? Ele já consegue tanto bater a meta dele, quanto se pagar, quanto gerar rendimento, quanto gerar vários benefícios dentro do negócio. Então, eu prefiro B2B por causa disso. Agora, para quem quer ser muito grande, velho, o B2C é um mercado muito maior, sempre é maior, né? No B2B a gente tem um desafio de segmentação, mas o mercado é limitado. Já no B2B não, cara. O céu é o limite, tem muita gente, todos os apps aí que são longos, né, tem milhões e milhões e milhões de usuários, e tem uma lógica de aquisição que eu considero um pouco mais complexa do que quando a gente olha pro B2B.
Às vezes a venda é mais emocional, muitas vezes também, né?
É uma pessoa que decide, né, não é uma empresa, então ela acaba sendo mais emocional. E tem, né, um ciclo de venda mais curto, mas por um outro lado você tem que ser capaz de gerenciar melhor o volume, né? Então quando a gente fala de B2C, cara, é um business de giro, é um business de escala. Tudo que você faz em escala tende a ser mais complexo do que aquilo que você faz num volume menor.
E aí, falando então das vendas B2B, você volta e meia posta conteúdo falando de algumas dicas, alguns hacks. Qual que você acha que no momento atual é o hack mais poderoso para quem quer aumentar as vendas B2B?
Eu acho que não é nem o hack, cara. Eu acho que é o passo mais importante, né? E serve para os dois, tanto para o B2B quanto para o B2C. É entender muito bem quem é teu cliente, tá? Quem é teu cliente e como ele toma decisão. Você começou lá um trabalho junto com a gente agora e você vai ver que uma parte considerável desse trabalho é entender quem é teu cliente. Esse é o grande desafio. Porque, assim, muita gente acha que a parada é vender e tudo mais. Cara, pô, beleza, vender é importante, é fundamental. Mas tão importante quanto vender é você entender como o teu cliente compra. Porque, na verdade, o teu trabalho em vendas é ajudar o teu cliente a comprar, né? Então, entender a maneira como o teu cliente toma a decisão e como influenciar ele nesse processo é o que vai te fazer chegar onde você quer, entendeu? Sem ter isso, você não chega onde você quer.
E aí, falando desse momento da quarentena, né? A gente tem impactos em diferentes áreas, mas especificamente para a área de vendas. O que você enxerga de impacto para tanto a questão do home office como para vendas, né? Que impactos o Covid teve para o B2B, né? Para vendas B2B e qual você acha que é a perspectiva para esse ano, para o ano que vem?
É fogo, né, cara? É o que o... Cisne Negro fala, né, cara? É um evento imprevisto, né, cara? Uhum. Que a gente não tava. O melhor que fosse a capacidade de planejar e prever o futuro é um negócio que não tava no nosso radar de jeito nenhum, né? Então, é sem dúvida nenhuma absurdamente desafiador. O que aconteceu na pandemia, cara, mudou completamente o jogo, mudou completamente a lógica e fez com que a gente precisasse repensar 100% dos negócios, né? A McKinsey, ela publicou um estudo muito legal explicando justamente sobre os impactos e o que a gente pode esperar para o futuro, cara. Até aconselho, se quiser depois eu te encaminho esse estudo, pô, tá bem completo. E, cara, mudou completamente. Mudou completamente. Não, não dá pra gente, tipo, pegar as pessoas que estão em casa agora e falar que é home office que elas estão fazendo, velho. É quase como se fosse uma guerra, entendeu? A gente entrou em guerra e nós estamos abrigados em casa enquanto o mundo está passando por uma loucura, né? Então, para quem tem filhos, tem a criança em casa, você tem que dar atenção e conciliar junto com o teu trabalho. Você perdeu, né, a tua empregada, você perdeu a creche, você perdeu a escola, você perdeu tudo, né? Você tem que conseguir se adaptar a esse momento, conseguir, né, pô, quem é empreendedor, manter o seu negócio, proteger a sua receita, mas também proteger a sua família, conseguir dar atenção para todo mundo que está dentro dessa, né, dessa jornada. E para quem tem pais mais idosos, né, cara, como eu e minha esposa, cara, puta, dar suporte aos pais. Então, assim, é de fato, cara, um cenário de guerra, um cenário de sobrevivência, um cenário de adaptação. Não dá pra gente falar de produtividade, de eficiência, não, velho, não. É um cenário de adaptação. Passado, assim, mas é. Então, Thiago, você está dizendo que, pô, posso não vender, posso parar? Não, muito pelo contrário. Você tem que, apesar disso tudo, você precisa vender mais. Você precisa correr mais atrás. E não só pelo fato da necessidade de perpetuar o negócio sobreviver, né, como pelas oportunidades que foram criadas, porque muitas oportunidades foram criadas. Infelizmente, muitas empresas vão ficar pelo caminho, tá, que não vão ser capazes de se adaptar, né, mas muitos segmentos foram alavancados e foram acelerados pelo fato da maneira como a gente fazia antes não ser possível. Né? Então, porra, educação online cresceu. Processos digitais. Então, uma empresa que é nossa cliente, a DocSign, cara, assinatura digital. Não tem outra maneira de assinar que não seja digitalmente. Videoconferência, pô, Zoom, cara, explodiu de valuation na bolsa. Então, assim, assim como, né, por exemplo, academias, né? Quem tem academia, cara, tá num cenário hiper complexo, né? Porque não tem como ir para academia e a gente não tem uma visão de quando a gente vai poder voltar. Então, esse é um mercado que parou. Turismo, hospedagem, né? Pô, o Airbnb mandou embora 30% do quadro de colaboradores, né? Então, assim, segurar a porrada, proteger o caixa e ver quando que você consegue retomar. Agora, se você está no mercado onde a demanda vai aumentar, onde você tinha concorrentes estabelecidos, que são maiores, que vão ter uma dificuldade de responder e vão ser mais lentos para dar resposta, lindo, temos uma grande oportunidade de conseguir escalar nesse momento. Tá? É real a oportunidade, é algo que você precisa, de alguma maneira, pensar dentro da tua estratégia como é que você explora. Agora, assim, cara, boa parte dos nossos clientes, tá, viram o resultado aumentando, mesmo estando no online. A lógica de prospectar e de vender tá diferente, você precisa ter mais empatia, teu discurso não é o mesmo discurso de antes da pandemia, mas muitas vezes você vai pegar empresas que, tipo, congelaram todos os investimentos, e aí você tem que, puta, aproveitar esse momento para alimentar o teu banco de dados, e assim que passar, você retornar nessa empresa, porque você está acumulando informação, e a informação é um ativo, né? E também você tem que posicionar a tua oferta de uma maneira que você consiga fazer o que a gente chama de oferta irresistível, para que você apresente uma oportunidade real para aquela pessoa se tornar tua cliente durante esse momento, pensando sempre, cara, de que talvez no curto prazo você pode vir a perder um pouco, mas no longo prazo você vai retomar, e você vai refazer esse contrato com o valor devido. Mas, assim, irmão, é o momento de remar, não é o momento de parar. Indo pro pós-pandemia, cara, assim, a gente... eu tava ontem numa mesa redonda com o pessoal da DocSign, anteontem, e o Adedo, que é o diretor de Business Development da América Latina, falou, né, que, cara, fazer previsão do dólar é onde o economista passa vergonha, né? Porque é muito difícil fazer, né? É a mesma coisa dar uma previsão agora para a pandemia, né? A gente viu aí que né, que o nível de ocupação dos hospitais diminuiu, a gente viu que muitos estados, muitas cidades começaram a fazer um pouco mais de relaxamento, de começar a abrir um pouco mais, né, mas a gente viu, né, reportes falando que o varejo caiu 68%, né, e por mais que eu pense, mas eu não sou varejo, eu não tenho problema com varejo e tudo mais. É, beleza, tu não é, mas a indústria produz, é a principal contratante para ser vendido no varejo, e para a indústria vender, o varejo tem que estar vendendo, né? E o varejo vende, a economia gira, que vai fazer toda a cadeia, então uma hora, por mais que não chegue em você de primeiro momento, uma hora chega em você. Então, é sempre um ponto de atenção. Só que eu, sinceramente, acredito, cara, que essas coisas só vão se normalizar quando a gente tiver ou um tratamento muito seguro em relação a isso, tá? Ou quando a gente tiver uma vacina. É, acho que uma das duas coisas que tem que estar resolvida é que, velho, o shopping abriu. Foi no shopping? Foi no shopping, Miguel? Eu não fui.
Não, não fui no shopping. Eu não vou no shopping tão cedo, né?
Pois é. Nem eu. Você vai botar o teu filho na creche, na escola? Não, não vai. Enquanto não tiver uma cura, cara, minha filha não vai. Não vai sair de casa. Então, não adianta a gente, né, putz, pô, que bom, reabriu. Não. Tem que ter a cura, tem que ter alguma coisa. Agora, por outro lado, empresas que são mais digitais, como a minha, como a sua, cara, a gente tá tendo, esse mês vai ser o maior mês de faturamento da história da Growth Machine, recorde histórico de faturamento, e abril também foi. Então, abril e junho estão sendo os dois melhores meses da vida. Tudo bem que a gente é uma empresa, né, que só tem 2 anos, que é nascente, todo mês normalmente é o melhor mês, né, mas a gente tá fazendo, cara, mais do que o triplo do que a gente faturou em média no mês de 2019. Então, mostra que, por mais que, tipo, a economia ainda esteja complicada e que tem uma grande porrada ainda para vir, as pessoas estão se adaptando, estão respondendo, estão vendo que é necessário, né? Eu vendo como se fosse álcool em gel, né, irmão? Álcool em gel e comida só melhorou.
E aí, tá gostando do bate-papo com o Thiago, da Growth Machine? Muito legal, né? Semana que vem tem mais dicas sobre o mercado B2B e estratégias de como superar as dificuldades na hora de convencer o seu cliente. Escuta só.
Então já entendemos que tomar decisão é algo que o ser humano gosta. A segunda coisa, quando você tem a opção de postergar a sua decisão ou postergar a sua ação, para o teu cérebro você está passando a mensagem que você está economizando energia. Então tudo aquilo que eu posso fazer, eu deixo sempre para o último momento, porque... Cara, o que fez o Sapiens sobreviver foi, né, primeiro foi ter se tornado ereto, segundo, ter aumentado a sua capacidade de processamento, terceiro, ter conseguido usar de maneira inteligente essa melhor capacidade de processamento, usando uma série de mecanismos de economia de energia. Beleza, então, toda vez que eu me paro com a necessidade de tomar uma decisão, se eu puder adiar essa decisão, eu vou. Segunda coisa é... eu vou criar uma série de pequenas desculpas para me convencer o motivo pelo qual eu posso não tomar essa decisão.
Uhul! Vamos nos despedindo aqui, lembrando sempre que esse podcast é um projeto da Inventos Educação, onde o ensino da tecnologia é a ferramenta para construir líderes inovadores. Entra lá no nosso site www.inventosdigitais.com.br e dá uma olhada nos cursos que a gente tem aberto, se inscreve na newsletter para você receber as minhas dicas semanais e a biblioteca do Tecnicase, que a gente manda todo mês sobre os conceitos técnicos que a gente falou aqui no podcast. E aí confere os depoimentos de quem já trabalhou com a gente. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado e até semana que vem.
Thank you so much for playing my game.